Olá, meu amigo, minha amiga, compadre, comadre, gente boa, estamos chegando aqui mais uma vez na sua casa, trazendo para você, para sua família também, mais uma edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Par Emater. É 7 de julho de 2020, terça-feira, vamos ver aqui, terça-feira de lua cheia, Dia Mundial do Chocolate. E olha só, na última sexta-feira, dia 3, o Instituto Água e Terra, antigo IAP, né, liberou novamente a pesca em rios do interior do estado. Esta prática estava proibida em função do nível baixo das águas, que poderia facilitar a pesca predatória. Voltou a chover um pouquinho mais, os rios aumentaram a vazão e o IAT resolveu então cancelar essa restrição aí. Nas represas, essa liberação já havia acontecido há alguns dias, né? Continua apenas proibida a pesca até junho do próximo ano na área alagada da usina do Baixo Iguaçu, que fica aí na região de Capanema. Pois é, o Paraná se destaca hoje no Brasil como grande produtor de grãos, de suínos, de aves, etc. Mas, aos poucos, vai conseguindo avançar também em outras áreas, como a fruticultura, por exemplo. Bom, e uma das regiões aqui de nosso estado que puxa esse crescimento é a região do Norte Pioneiro, que pega aí Santo Antônio da Platina e Cornélio Procópio. E essa evolução tem como causa o trabalho conjunto, né, de parceria dos produtores através de suas associações e cooperativas, das prefeituras, empresas, da iniciativa privada também e o governo do estado, através da Secretaria da Agricultura e suas organizações vinculadas como o IDR Paraná. Então, viu? Atualmente, o Norte Pioneiro é o maior produtor estadual de morango e goiaba e vem aumentando a produção também de maracujá, abacaxi, uva e abacate. Todo esse trabalho é feito por cerca de 2.500 famílias de fruticultores. No estado, em 2018, quando foi feito o último levantamento, os produtores paranaenses tiveram uma receita bruta total, olha só, de R$1,7 bilhão, com a fruticultura, claro. É bastante dinheiro, mas que, na opinião do secretário da Agricultura, Norberto Ortigara, pode crescer ainda mais.
A fruticultura pode ocupar um espaço mais qualificado, mais importante na composição da renda das famílias. E é esse um esforço que o Estado vem fazendo junto com as entidades, junto com municípios, junto com agricultores, associações de agricultores, pequenas cooperativas. Existe uma infinidade de espécies aí que são cultivadas no Paraná, com muita competência e que pode ser, de alguma forma, ampliada para trazer mais densidade de renda. Esse é um desafio importante que nós temos. Às vezes um pequeno agricultor tem um pequeno pedaço de chão, planta lá um, dois alqueires de soja, faz pouco dinheiro, ele poderia estar produzindo muito mais riqueza para si, se tivesse lá hortaliças e frutas.
Pois é, através de convênios com prefeituras e associações de produtores, neste ano de 2020, a Secretaria da Agricultura liberou cerca de R$1 milhão para apoiar o desenvolvimento da fruticultura em todo o estado. E segundo o secretário Norberto Ortigara, nos próximos meses, novas medidas serão tomadas para tornar ainda mais forte esse incentivo.
Nós estamos colocando no planejamento 2020 até 2023, no próprio PPA do estado, na nossa legislação orçamentária, etc., né? Toda uma lógica de apoio formal, técnico, financeiro, transferindo recursos através do Coopera para diversas cooperativas que têm bastante produção e querem crescer na produção e no processamento de frutas em geral, também de uvas. E nós estamos aí aguardando passar a pandemia, possivelmente em agosto, quando vamos regulamentar uma lei que vai permitir a gente bancar, reduzir a taxa de juros, mesmo do Pronaf, para algumas atividades importantes, entre as quais a fruticultura.
É, o Paraná tem hoje cerca de 27 mil famílias que lidam com a fruticultura, cultivando uma área superior a 55 mil hectares. Os técnicos do IDR Paraná apoiam o trabalho desses fruticultores, levando orientação para a produção e para a busca de mercados mais justos para essa mesma produção. É, e agora, para saber como fica o tempo, nesses próximos dias aqui em nosso estado, vamos abrir espaço mais uma vez para a participação do nosso colaborador de todas as terças-feiras, o meteorologista Luiz Renato Lazinski. Fala, Lazinski.
Olá, Marildo, como vai você? Tudo bem? Pois é, estamos aí terça-feira, temos aí bastante nebulosidade aqui no estado, não é? Nessa manhã, madrugada, amanhecer de terça-feira com muitas nuvens, mas mais restrita essa região aqui, sudoeste, centro-sul e também no leste do estado. Nas outras áreas ali, nas áreas mais a norte do Paraná, a nebulosidade é pouca e o sol predomina aí durante o dia. Vamos ter um dia aí com um tempo bom, não há previsão de chuva ao longo dessa terça-feira. Na verdade, nós temos aí uma frente fria se formando sobre o Rio Grande do Sul, não é? E amanhã, quarta-feira, aí sim, essa frente fria passa aqui pelo estado do Paraná. Nós vamos ter aí o tempo nublado, encoberto, com chuvas ao longo do dia. E é bom ressaltar que essa frente fria vem associada a um ciclone extratropical, né? O pessoal tem falado bastante na questão do ciclone extratropical, está um pouco assustado com o que ocorreu na semana passada, não é? Na verdade, nós temos aí essa frente fria também associada a esse ciclone, mas a intensidade dele é bem menor do que ocorreu na semana passada, Marildo. Mas a quarta-feira vai ser de tempo nublado, encoberto com a passagem dessa frente fria. Mesmo assim, nós vamos ter alguns temporais isolados no estado. A passagem dessa frente fria também vai provocar rajadas de vento em alguns lugares um pouco mais forte, tá certo? Nada parecido com o que aconteceu na semana passada, mas nós vamos ter rajadas de vento em algumas localidades chegando aí a 50, 60 quilômetros por hora nas rajadas máximas. Então vai ser uma quarta-feira aí de céu nublado com chuva acompanhada de trovoada e algumas rajadas de vento um pouco mais forte. Alguns temporais também isolados que podem vir acompanhados de granizo. Na quinta-feira, essa frente fria já se desloca ali para a região sudeste. Esse ciclone também já se desloca para o oceano. A única coisa que ele vai provocar na quinta-feira em diante é o que nós chamamos de ressaca no litoral. Nós vamos ter ondas aí de 2 a 3 metros, aí um pouco mais altas aqui no litoral do Paraná, entre quinta e sexta-feira. Mas a quinta-feira vai ser de tempo bom, o sol predomina em função dessa frente fria já se deslocar para o sudeste. E segue assim com tempo estável, tempo bom na sexta, final de semana e o início da próxima semana. Pelo menos aí até terça-feira da próxima semana não há previsão de passagem de frente fria, não há previsão de chuva e o tempo se mantém estável entre quinta e a próxima terça-feira que vem. As temperaturas aí que se mantêm um pouco mais altas, né? Tivemos muito frio a semana passada, esquentou nesse final de semana e faz um pouco mais de calor hoje, nessa terça-feira. Amanhã diminui um pouco, não é? E em função da chegada de uma nova massa de ar frio a partir de quinta-feira, nós vamos ter aí uma queda aí bem acentuada nas temperaturas. Vamos ter aí madrugada amanhecer de quinta, por alguma geada já nessa região centro-sul do estado. As temperaturas não chegam abaixo de zero, mas ficam bem próximas ali, aquelas áreas de Palmas, General Carneiro, não é? Guarapuava. Nós vamos ter mínimas aí na faixa entre 2 e 4 graus, aqui na região dos Campos Gerais, Curitiba, entre 4 e 6 graus, no oeste também, entre 5 e 6 graus. Alguma geada leve de baixada ali no oeste e no norte do Paraná um pouco mais quente, sempre visão de geada, só queda de temperatura. E mantém-se frio ainda, mantém as temperaturas baixas na sexta e volta a esquentar. Gradativamente as temperaturas vão subindo a partir do final de semana, segunda, terça-feira em diante. Então, a chance de alguma geada, mas principalmente no centro-sul do estado, na madrugada amanhecer de quinta e madrugada amanhecer de sexta-feira. Então, Amarildo, só confirmando aqui para você, realmente nós vamos ter a passagem de um novo ciclone extratropical. Não tem nada a ver com o ciclone bomba, é um ciclone normal que ocorre nessa época do ano, vai provocar alguns temporais na passagem dessa frente fria na quarta-feira, mas nada parecido com o que nós tivemos na semana passada. Amarildo, um grande abraço a você e uma boa semana a todos.
Valeu, Lazinski, muito obrigado. Mais uma vez, um grande abraço para você, uma boa semana também. Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, torcendo para que todos vocês tenham aí uma ótima terça-feira. E até amanhã, então, estaremos aqui mais uma vez de volta com uma nova edição para você, para sua família, para todo mundo do programa O Homem e a Terra. Um grande forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até lá.
Música.